Hoje é quinta-feira, dia de quinta com a pátria, dia que eu recebo meu amigo Matheus Pereira. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia para você.
Dona Carla, bom dia para ti, minha grande amiga, para todos que estão nos assistindo. Uma quinta-feira abençoada pela frente, vamos lá.
Amém. Mais uma quinta-feira, Matheus. E eu quero entender de ti, como é que você tá olhando esses vencimentos mais alongados em Chicago e essa proximidade dos 11 dólares? É um sinal importante para o produtor brasileiro ou ele agora tá preocupado com outras coisas, Matheus?
Carla, o mercado internacional da soja já engoliu, né, a safra norte-americana. Apesar que ainda tem toda uma campanha de colheita ainda para ser, enfim, monitorada por lá, né? Vale lembrar que nesta altura do campeonato não há grandes surpresas, né, que possam ser extraídas do continente norte-americano, né? Então, o mercado cada vez mais olha para o Brasil. Já temos início de plantio, né, tanto no estado do Paraná quanto no estado do Mato Grosso. Nessa primeira quinzena de setembro, agora nessa segunda quinzena, na semana que vem, tem a liberação do vazio também no estado de Goiás. Então, o mercado olha aqui mais com atenção ao nosso país, né, Carla? Onde existe, né, por desincentivo à classe produtora no nosso Brasil, um crescimento de área pouco relevante de soja. A gente tem aí o menor crescimento em quase 20 anos, né, como a gente fez no nosso levantamento. E trouxemos aqui para vocês até lá no começo de agosto, né? Pesquisando com os nossos quase 2.400 clientes no Brasil, pegando os dados de distribuição de sementes e insumos no nosso país, a gente cruzando esses dados, né, para a gente chegar às estimativas de levantamento de área. Então, por área, Carla, já é uma restrição de oferta. Tá? A gente vem, diferente
Sim.
dos mercados cereais, né? O mercado da soja, ele é um mercado que encontrou o seu equilíbrio entre oferta e demanda, né? E que a partir de agora, cara, começa a trazer sinais de que a oferta se restringe, né, a um nível que desbalanceia com a demanda ainda crescente. Então, é um mercado que em Chicago 26, cara, se mostra mais positivo. A gente vê sim esse viés de sustentação a preços melhores ali no mercado internacional, Carla.
Matheus, esses são preços que deveriam estimular um pouco mais as vendas da soja 25, 26 pelo produtor brasileiro?
Por enquanto não, Carla. A gente, apesar de ter tido essa melhora substancial nos preços aí 25 no internacional, a gente tem um dólar que joga contra no, a formação de preço no nosso país, né? Não vou dizer joga contra o Brasil, né? A gente sabe que o dólar em queda é um cenário que, se duradouro, ele é muito mais sustentável ao nosso Brasil, né? Que não só depende da exportação, mas também de importação. Tá? Aí eu foco até na cadeia agrícola, né? Onde a gente tem ali quase 3/4 dos insumos usados no Brasil são importados, né, Carla? Então, a gente tem que lembrar que é necessário um equilíbrio cambial, né? Porque a gente tem a longevidade. É claro que uma queda abrupta no câmbio, né, de um ano para o outro, ele vai gerar naquele ano específico um descompasso entre a receita para aqueles que não se prepararam, né? Para aqueles que não têm a pátria ou negócios, para poder trazer uma recomendação, uma estratégia mais assertiva, né, de como abordar esse mercado. Com o câmbio ali já recuando, né? Então pode ser que de um ano para o outro as margens se comprimam ainda mais, porque interfere diretamente agora na formação dos preços de venda de soja, quanto a gente já pressupõe, né, cara? Grande parte dos custos já foram feitos, né? Os custos básicos de insumos aí, são poucos os casos, né? Raros, assim, as exceções, aonde tem um outro produtor que não comprou nada. Tá? A grande maioria já está bem comprada, adquirido, já está entregue. Só com a plantadeira sendo afiada para colocar ela no chão. Então, apesar de um câmbio lá fora ser muito um mercado lá fora internacional, dólar saca, dólar tonelada da soja, se mantém em patamares muito saudáveis, Carla, a gente teve o câmbio ali que jogou contra o mercado nessas últimas 2 semanas, viu?
A gente consegue mensurar o impacto dessa pressão do dólar mais baixo sobre os preços da soja no mercado brasileiro, Matheus, considerando soja disponível e soja da safra nova, principalmente?
Eu até mostro isso nas minhas palestras, né, quando estou Brasil afora. E o dólar hoje ele tem mais peso na formação dos preços da soja do que as cotações em Chicago. Eu
Certo.
mostro o estudo de correlação, né, desde que o dólar ultrapassou a barreira dos R$ 5, e isso não tem muito tempo, né, foram 5 anos atrás, com a chegada do Covid. Até então a gente nunca tinha tido, né, dólar acima de 4,20. Quem dirá acima dos 5, quem dirá acima dos 6, como aconteceu aí no, na reta final do ano passado. Então, desde que o câmbio tomou essa proporção dos 5 acima, na composição de preços ofertados ao produtor, ele é a variável que mais pesa. Tá? Eu até mostro ali de maneira bem simplificada, né? Claro que quando eu estou apresentando, quando eu estou palestrando, fica muito mais desenhado mostrar em slides. Mas hoje uma queda de 10% do dólar nas três principais componentes de preço, né, que é dólar, bases, prêmios, né, no Brasil e Chicago, 10% do dólar equivale a quase R$ 14 por saco a menos na soja no Brasil. Enquanto que os mesmos 10% de queda em Chicago equivale ali a R$ 13 no máximo de queda. São semelhantes, tá? São pesos semelhantes, porém, hoje o câmbio ele é mais pesado, né, do que a formação dos preços em Chicago. Então é um mercado, a soja no Brasil é um mercado mais financeiro, um mercado mais especulativo do que um fundamentalista, desde que o
Sim.
dólar ganhou esse peso, essa relevância na formação de preço. E aí, cara, a gente vê tanto prêmios elevando nessa semana, quanto o Chicago também se sustentando e um dólar caindo. Tá? As ofertas 25 e 26 se mantiveram estagnadas. Tá? Não tivemos quedas nem altas por conta de um descompasso, né? São duas variáveis subindo, prêmios e Chicago se mantendo estáveis, enquanto o dólar, né, criou essa derrocada e preços se mantiveram estagnados, viu, Carlos? A gente vê que o originador hoje de soja, tanto no disponível quanto no futuro 26, ele está precisando do grão, está com dificuldade de fazer originação e está pagando melhor mesmo com o dólar em retração no curto prazo, viu, Carla?
Mateus, isso se traduz em que níveis de preços para a soja da safra nova nesse momento? Quando a gente olha para o mercado, se o produtor for hoje, ou, né, claro que agora a gente vai ter às 9 horas a retomada do dólar, é quando os prêmios começam a se mexer um pouco mais também, mas se o produtor vier hoje ao mercado, tá te ouvindo aqui, e vai te consultar, ele vai receber que médias de preços e como isso impacta na gestão dele na formação de margens para a soja 25-26?
Cara, para a gente ser um pouco mais plural assim com as realidades diferentes do Brasil, né? Vamos falar de base Porto, Paranaguá, tá? Então, a gente tem um janeiro hoje que ele tá bem complexa a precificação da premiação, tá? Tem muitas trades tentando fazer originação para encher fila de embarques em janeiro. A dificuldade está imensa, tá? Então, hoje as ofertas de janeiro elas se aproximam base Porto de 140. Tá, um pouco menos de 140, mas ele muito próximo desse patamar redondo. Tá, um fevereiro já caindo com agressividade por conta da aceleração da colheita, a facilidade de originação de uma soja para fevereiro. São aí talvez 75% dos estados produtores de soja já estão em colheita durante o mês de fevereiro. Então a gente tem já um fevereiro a 134, temos um março a 131, março aonde que sazonalmente, né, atingimos a maior pressão aos preços da soja por conta dessa disponibilidade do grão. Março,
Sim.
você encontra soja em qualquer lugar do Brasil, não tem dificuldade de originação nenhuma. Acabou de atualizar, o março agora é 26, enquanto a gente está aberto, passou para 132, agora 8:42 da manhã. A gente tem o maio a 137, Carla. Então, são preços praticamente semelhantes ao que observávamos, né, na semana passada, base Porto. O grande diferencial, cara, tem sido realmente a originação local. A gente tem, ao mesmo tempo, né, que temos aí soja disponível a 140 base Porto, são preços semelhantes ofertados ao produtor no interior do Brasil, tá, para pagamentos alongados, não pagamentos à vista, né, pagamentos aí com 60, com 90 dias, são as mesmas ofertas, né, que o produtor rural brasileiro, né, do interior do nosso país tem recebido. Então, ó, apesar de uma oferta base Porto ali interessante, a gente sabe que esse último trimestre, faltam aí 12 dias, né, 2 semanas para a gente alcançar o último trimestre do ano, Carla, é um trimestre marcado aí pela indústria, né, tomando as rédeas do mercado. Já falei isso várias vezes, né, até para a nossa clientela, que é um erro de estratégia muito grande. Funcionava isso na
Sim.
década passada, estão muito atrasados na evolução da comercialização, deixam para comprar quando a soja está mais cara, em
Pois
vez
é.
de criar um equilíbrio, né, para não deixar afundar essa soja
Sim.
durante o processo de colheita. Então, reta final de ano aí, a gente tem esse descompasso, cara. O interior ali se aproximando com paridade de exportação base Porto, por conta da indústria mais presente.
Matheus, vou trazer então para você a pergunta do André Morato Faria, que diz assim: ó, bom dia, Carla e Matheus. O que esperar da soja disponível no último trimestre de 2025? A gente já começa a trazer essa resposta com esse seu último gancho, né, da sua última fala.
Carla, vou ser bem objetivo, assim, eu acho que tentar ser claro igual cristal. É,
Essa
a
é a
gente
sua
acredita.
característica, né, amigo? Essa é a sua característica.
Exatamente, a gente não deixa dúvidas em relação que nós, né, enxergamos, que
É.
nós estudamos sobre o mercado. É, assim como foi o ano passado, cara, a gente chegou na reta final de ano e teve as regiões mais industrializadas e as regiões que sofreram mais escoamento de exportação, como o caso do Mato Grosso, como o caso parte do estado de Goiás, como o estado do Pará, né, que foram regiões que escoaram muita exportação em quase todos os 3 primeiros trimestres do ano. Chegou no último trimestre, esgotou a soja nessas regiões. A indústria, que ainda pouco, né, explorada nessas regiões, porém presente, começou a fazer originação e sentia a escassez completa do grão. Então, nessas regiões onde teve esse escoamento mais agressivo, né, a gente sofreu realmente uma elevação de preços ali que ultrapassaram em R$ 10 a saca do que será ofertado base Porto. A gente tinha soja o ano passado, no último trimestre do ano, base Porto a 150 e dentro do
Sim.
Mato Grosso a 160.
É.
Ali em novembro, aconteceu o começo de dezembro, clientes nossos, que por recomendação toleraram, né, a venda da soja, seguraram em mãos e chegaram a vender soja em reta final de ano 10 acima no interior do país em comparado com preço exportação. Tá? Então, esse ano a gente não vê que seja diferente, Carla. Claro que proporções diferentes, tá? A gente tem uma tendência similar, né, aonde há essa tendência de alta aos preços na reta final de ano por esgotamento. Em especial dessas regiões mais exportadoras, que esgotam o grão e quando a indústria entra já não encontra mais produto a ser originado. Tá? Ah, e que, mas por uma produção de quase 20 milhões de toneladas a mais, ele é amortecido. Né? A gente não vê ele, não serão altas, né, de R$ 30 por saco, R$ 40 por saco, como foi o ano passado, entre
Sim.
o fundo do poço e as máximas registradas. Mas é muito provável que a soja ainda tenha esse movimento de alta aí registrado para essa reta final de ano, em especial, cara, nas regiões exportadoras, que está esgotando, é muita soja saindo do Brasil, já batemos o volume exportado do ano passado, faltando 3 meses para acabar o ano. Então, assim, por mais que tenha sido uma produção cheia, a demanda está muito compatível, né? E limpando realmente essas regiões que dão mais ênfase ao canal de exportação, viu, cara?
Ô, Matheus, eu vou te fazer a minha pergunta junto com a da Ana. Eu quero entender de ti como é que a gente vai virar os estoques, como é que a gente vai virar o ano com os estoques, na verdade, aqui no Brasil. E a Ana Cláudia Nascimento te pergunta como é que tá a margem da indústria de esmagamento no Brasil e na China. No Brasil não tá nos melhores momentos justamente por conta dessa dificuldade de estratégia, como você citou, né, Matheus?
Exatamente, um grande abraço para minha amiga Ana Cláudia. E ó, vamos lá, sendo meu objetivo, a Carla Carolina e Ana Cláudia, a gente tem estimativas para a reta final do ano no Brasil com estoques de 5,4 milhões de toneladas, então são 20 milhões de toneladas a mais de produção no Brasil esse ano. Então, a gente sai de 1,48 ano passado para 170 esse ano. Então, assim, muito mais soja a ser distribuída. Porém, a gente tem uma exportação que salta 12 milhões. A gente tem um consumo interno que salta 3,5 milhões. Então, é um consumo também, né, que ele cresce a ritmo ele compatível, não semelhante, senão teríamos estoques idênticos ao ano passado. Mas aí um crescimento compatível que foi observado no saldo de oferta. O estoque de 5,4 é maior do que o ano passado? Sem dúvida alguma. Só que historicamente muito baixo, Carla. Tirando o ano passado e o ano retrasado, os estoques atuais da safra 25 são os menores da série histórica. Tá? Então, a gente está falando ali de estoques que parecem, né, se elevar em relação ao ano passado, só que historicamente muito apertados. Viu, cara? Então, é algo que vem refletindo aos preços, já teve essa melhora substancial no disponível.
Sim.
Ressalto mais uma vez, cuidado com o balcão, tá? Muita gente, ainda mais a clientela nossa, que o Paraná, né, que é uma região muito povoada pelo cooperativismo, né? Cooperativas estão descontando, né, muita agressividade esse custo de carrego, que dificulta a formação de preço balcão. Agora, como que está a margem, né? Sendo meu objetivo também. A margem da pata atualizada ontem, dia 17 de setembro. A gente tem uma margem teórica no esmagamento da soja na China de 19 yuans por tonelada negativo. Tá? Só para efeito de comparação, isso aqui é um cálculo teórico, que historicamente essa margem se mantém em menos 70, tá? Historicamente, cálculo teórico. A gente não consegue medir realmente se elas estão tendo lucro ou não, porque não identificamos, né, o custo de processamento real das indústrias. A gente estima. Tá? Então, historicamente é menos 70, ela está agora em menos 19 yuans. Então, ela está acima da história, porém, né, em campo negativo. Então, cuidado, isso aqui é um termômetro, né, de quanto ainda a China tem apetite, né, para tolerar compras da soja base de importação, tá, aqui das Américas. Só que aí eu volto naquele outro tema. Reta final de ano é a exportação que domina o mercado da soja? Não, é a nossa indústria interna, que está também com margens apertadas, porém com necessidade de fazer originação até a entrada do novo ciclo. Então, assim, a balança aí meio complexa e equilibrada, mas que na nossa percepção ainda justifica viés autista, né? A soja disponível em reta final de ano.
Ô, Matheus, em um minuto você consegue responder a Sara, que nos manda bom dia para você, Sara, e te pergunta a perspectiva da pátria para os prêmios da soja e milho para 2026, e ela pergunta se vale a pena negociar esse prêmio de milho e soja hoje para entrega no ano que vem. Pergunta muito inteligente a da Sara, hein?
Gostei, viu, Sara? Muito boa pergunta. E te adianto que não, tá? Nós não recomendamos trava de prêmio por agora. Então, sim, acho que não tem nem como ser mais objetivo que isso, né, cara? A
É, acho que
gente vê que o prêmio ainda tem capacidade de novas altas, né? A gente vê esses movimentos aí de articulação comercial entre Donald Trump, Xi Jinping, né? Que, vão se reunir na sexta-feira, amanhã, cara.
é.
Nós não acreditamos ali que vá ter grandes soluções que vá tirar a demanda da soja brasileira. Então, os prêmios de exportação, na nossa percepção, justifica sim esse viés de alta. Só que, Sara, recomendo realmente procurar a pátria do negócio para a gente identificar até quando, né, existe essa
Exato.
exaustão dos prêmios. Os prêmios não se manterão em alta, né, ad eternum,
E
de
para
agora até a
onde, né,
colheita.
Matheus? E para onde também, né?
Exatamente.
Isso faz diferença,
Exatamente.
né?
Então, essas localidades, né, essas diferenças locais, assim, elas são muito importantes serem estudadas. Tá? Me procura no meu Instagram, pessoal. Vamos conversar por lá, a gente dá uma identificada onde você está, como é que funciona e traz uma análise mais específica para ti, tá? É mateus.th.pátria. Me
É
manda
isso.
um. Como é que chama o
Direct.
negócio? Uma mensagem, né? Um
Direct.
direct.
Ó, como você tá ficando velho, você já nem lembra essas coisas dos jovens.
Uma mensagem, me manda um telégrafo.
Me manda um telegrama.
Um
Matheus,
fax.
um fax. Matheus, obrigada, viu, meu amigo? Sempre bom estar contigo. Hoje, às 4 da tarde, eu já sei o nome da fera, viu? Vem aí, Cristiano Palavra, para fechar o mercado.
Aô, aí a
Ah!
potência brasileira mesmo.
Esse é o bichão. Matheus, obrigada, viu, amigo? Sempre bom começar as minhas quintas-feiras com você e com a nossa audiência. Obrigada, amigo.
Fechou, dona Carla, e para todos que estão nos assistindo. Hoje, então, no fechamento do mercado aqui, Notícias Agrícolas, 16 horas, Cristiano Palavra arrebentando também, trazendo.
É isso mesmo. Matheus Pereira, obrigada, meu amigo. Uma ótima quinta-feira para você e para todo o time da Pátria. Um abraço e até semana que vem.
Abraço, beijos, tchau.
Beijo, tchau. Bom, e assim, senhoras e senhores, vamos encerrando. Atenção às recomendações do Matheus, da Pátria Agronegócio. Tá vindo aí uma nova safra, mas atenção às oportunidades que estão no mercado para a safra 25-26. Fazer conta, fazer gestão. Assim a gente vai concluindo a edição de hoje do Bom Dia Agronegócio, te convidando a continuar conosco na TV Notícias Agrícolas. Usa esse QR Code que está aparecendo aqui na sua tela, baixa o nosso aplicativo e fica 24 horas com a gente. Bom dia e bons negócios.